Tesouros, uma viagem pelo património do centro do país. Tesouros, monumentos, castelos, aldeias históricas, sítios desconhecidos. Tesouros, um programa de Álvaro Coimbra.
A rede das aldeias do Xisto é composta por 27 aldeias distribuídas por 4 grandes zonas: Lausanne, Zézere, Açor e Tejo ou Creza. Na viragem do século cresceu o interesse por estas regiões do interior e por um conjunto de aldeias que tinham em comum, para além do Xisto, presente nas construções, as artes e saberes, as tradições e a gastronomia. A rede das aldeias do Xisto é hoje um produto turístico com oferta e programação estruturada que atrai cada vez mais visitantes. Na Lausanne encontra-se um núcleo das mais procuradas. A aldeia da Cerdeira, escondida numa das encostas, a meio caminho do ponto mais alto da serra, desenvolveu um projeto, uma comunidade de artes designada de Home of Creativity, como explica Joana Salgado, uma das responsáveis.
Este projeto surgiu de um sonho, da Kerstin Thomas, que queria criar aqui um lugar especial em que os artistas pudessem vir e ficar para criar. Entretanto, juntou-se a este sonho mais pessoas, naturalmente, não é? E cresceu assim a Cerdeira Home for Creativity. Neste momento nós temos, portanto, um projeto que é, digamos que é dividido em três, mas não se divide, vá. Portanto, temos residências artísticas, temos um projeto virado para pessoas que querem vir para a Cerdeira à procura exatamente daquele lugar idílico, não é? E que querem criar. Depois temos também uma escola de artes, artes e ofícios, portanto, tudo o que seja ligado às artes manuais, vamos lhe chamar assim, à manualidade, não é? Portanto, a cerâmica, o trabalho em madeira, o desenho, a pintura, mesmo o trabalho em ferro também. A tecelagem, a costura, portanto, todas essas artes, ok? Nós temos aqui artistas de renome, temos também artistas portugueses que vêm dar formação nessas áreas. Depois, a terceira parte do projeto já tem a ver, então, com o turismo cultural. Portanto, nós recebemos hóspedes e visitantes, temos neste momento a funcionar 9 casinhas de alojamento local. E esses hóspedes são também eles convidados a participarem nas nossas atividades na nossa escola. Portanto, têm a oportunidade ou de participar nos nossos cursos ou então de fazer pequenas experiências criativas de 2 horas e meia durante a sua estadia para aprenderem mais sobre a arquitetura da nossa aldeia, mais sobre olaria ou cerâmica, o figurado em cerâmica, não é, que é tão português, e também do trabalho em madeira.
Estas residências artísticas têm muita procura?
Têm muita procura antes do Covid, porque é verdade, não é? Eu acho que em tudo, agora é sempre antes do Covid, depois do Covid. Pronto, realmente nós tivemos muito mais procura antes do Covid. O nosso cliente, vamos lhe chamar assim, o artista que nos procura, não é um artista português, é o artista estrangeiro, e portanto neste momento com estas dificuldades, não é, de transitarmos, não é, entre países, portanto temos menos procura.
Acaba por ser também uma forma de turismo, não é?
Sim, acaba por ser de turismo. Uma das coisas que eu digo sempre aos nossos artistas, quando eles me enviam a aplicação, eu digo sempre, olha, se vocês chegarem aqui e tiverem um bloqueio criativo, não há problema nenhum. Portanto, nós não exigimos a estas pessoas que elas cheguem aqui e tenham um projeto muito bem pensado e que ao fim de 15 dias, porque é o mínimo da residência, não é? Que ao fim de 15 dias nos tenham que apresentar qualquer coisa. As pessoas podem chegar aqui e ter efetivamente um bloqueio, não há problema nenhum. Se bem que este...
Mas é difícil.
É difícil.
Este enquadramento...
Sim, esta aldeia por si só desbloqueia, é verdade. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas de facto eu penso que as pessoas, estes artistas também nos procuram para terem não só inspiração, mas para terem sossego, para não terem os estímulos do dia-a-dia que podem também ser potenciadores de um bloqueio, não é? nomeadamente a pressa de ir para ali, as compras, ter que ir buscar o miúdo à escola. Isto aqui não existe, não é? É tudo calminho e o tempo não voa.
Na Cerdeira, mergulhada no verde e com as pequenas casas cravadas na encosta, as pessoas são convidadas a viver a aldeia de uma forma artística e a participar nas diversas atividades.
Normalmente as candidaturas ou as inscrições são feitas através do nosso site. Portanto, vão ao nosso site, escolhem, enfim, a área que querem, enviam-me um e-mail, não é? Conversamos um bocadinho, até porque as coisas têm que ser preparadas antecipadamente. Pronto, neste momento não estamos a receber efetivamente pessoas que queiram fazer uma experiência espontânea, não é? Por causa do Covid. Portanto, precisamos de testes, enfim, se bem que podemos fazer testes aqui, agora já os autotestes, não é? Pronto, mas imaginando que vem um grupo de 3 pessoas visitar a aldeia, não é? E querem muito experimentar a roda de oleiro. Ora, se eu tiver um ceramista disponível, porque nós temos uma rede de artistas, não é, disponível, se ele estiver disponível, fazemos. Um curso ou um workshop de mais dias, aí sim, tem que ser por e-mail e temos que combinar as coisas, e isso aí já tem, efetivamente, outros trâmites. Tem que me apresentar o teste, enfim, pronto.
A Joana reside aqui?
Não reside aqui. Neste momento vivo na Lousã. Portanto, não sou lousanense, nem sou da zona centro, sou ribatejana, como te gosto.
E como é que veio aqui parar?
Vim aqui parar porque me apeteceu vir para a montanha. Eu passei a minha infância toda a olhar para as montanhas, não esta, mas para a Serra de Miradair, não é? E havia ali um fascínio qualquer. Trabalhei na área cultural durante alguns anos, estava em Lisboa também, e entretanto surgiu a oportunidade de vir para uma aldeia de xisto fazer produção cultural, e eu disse, pá, por que não? Já tenho o chamamento da serra, não é? E vim aqui parar.
E como é que descreve a Cerdeira?
Como é que eu descrevo a Cerdeira? Eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais estressada da Cerdeira. Porque mais ninguém é estressado aqui. Porque a Cerdeira é o sítio mais calmo onde eu já estive. E eu já trabalhei em museus. Mas é o sítio mais calmo. Portanto, o stress aqui nem é bem um stress. Não é um stress com letra maiúscula. É um stressezinho. Pronto.
A rede das aldeias de xisto, a forma como está organizada, acabou por se transformar num produto turístico hoje em dia muito divulgado. Isso também causa alguma pressão sobre estas pequenas comunidades ou não?
Pressão não, eu acho que até é bom. Eu acho que não, tenho a certeza, é bom. Pronto, a Cerdeira, no meio desta rede, acaba por se diferenciar, porque efetivamente nós somos um todo, uma unidade, e temos um objetivo muito comum. Portanto, não somos alojamento local só, não é? Portanto, aquilo que nós queremos é que as pessoas nos procurem para viver a aldeia de forma artística ou cultural, vá, digamos assim. Mas que há muita gente que nos procura porque anda a dar a voltinha à rede ou que nos encontra. Portanto, é uma mais-valia, sem dúvida alguma. E acaba também por concentrar a informação, não é? Isso é muito bom.
Numa das oficinas da aldeia, encontro Xuxu Machón, um ceramista espanhol que ensina a um pequeno grupo técnicas de transferência de imagem.
Tenho amigos que já haviam venido aqui a dar algum curso e me puseram em contacto com Kirsten e mandamos a informação para dar este curso el ano passado.
O que é que está aqui a ensinar a estas pessoas?
Este curso se trata de fazer uma transferência de imagens a la cerámica con diferentes técnicas, bien poliéster, acetato, fotocopias o tampones o un poco lo que es la transferencia de imágenes a la cerámica.
¿Es inspirador este ambiente aquí vivir na aldeia, na montaña?
El ambiente es extraordinario, aquí se está muy bien y bueno, es un sitio muy agradable y muy, muy inspirador, como dices tú.
É a sua atividade profissional principal, sim, o que faz?
Sí, yo soy ceramista de siempre y también hago grabado, sobre todo estampación de grabado, y es lo que nos ha permitido mezclar estos dos talleres, el grabado y la cerámica.
Para além da formação que está a dar, também aproveita o tempo para se inspirar e fazer alguma obra?
Bueno, eso es difícil aquí, pero bueno, siempre te llevas la imagen a casa y luego ya veremos a ver. Okay. Porque yo trabajo con fotografía también, muchas de las cosas que hacemos con fotografía, y puede ser que luego en casa trabajemos algo con ello.
Christine Chauvet, amante da cerâmica, descobriu a cerdeira através da internet, inscreveu-se no workshop e alojou-se numa das casas para celebrar o seu aniversário e viver uma experiência única.
Sim, está a começar, mas já aprendemos já muitas coisas, foi realmente, já valia a pena vir, não é? Sim, nós aprendemos tantas coisas numa hora. Eu estou muito contenta, muito satisfeita.
É uma pergunta que faço a todas as pessoas. Como é que descobriu a cerdeira?
E eu acho que descobri através do... Eu sou muito estou muito interessada na cerâmica, então foi na internet. Eu descobri as ofertas de workshop, and vi a aldeia e sempre quis vir. Eu fiz 60 anos, então foi a minha prenda de anos. Vir aqui fazer o workshop e passar 5 dias neste lugar incrível.
Mas é a primeira vez que está cá?
Ah, sim, é a primeira vez. Sim, sim. Mas,
como é que está a ser a experiência?
É ótimo, as casas são lindas, o lugar é... Eu nunca vi um lugar assim. Eu conheço muito bem Portugal, mas aqui é uma experiência única. E também com esses poemas em toda a aldeia, eu adoro. Há poemas escritos em toda a parte, é lindo.
Na cerdeira, este casamento da natureza com a arte é complementado com eventos que acontecem regularmente.
Temos dois festivais, o Mestres e Chefes, em que juntamos a gastronomia e culinária à cerâmica, né? Cerâmica utilitária, porque é a nossa área de expressão de excelência aqui na nossa aldeia, a cerâmica, e temos também os elementos à solta, que foi agora no fim de semana passado, não é? E que os elementos são de facto os nossos artistas e aquilo que eles nos trazem. Portanto, há o convite a estes artistas de exporem o seu trabalho pela aldeia. Convidamos também grupos de teatro, convidamos também músicos, e convidamos também bailarinos, se assim os houver. Este ano não houve, mas pronto, tivemos aí um contexto um bocadinho diferente porque choveu.
É uma forma de divulgar o resultado das oficinas artísticas aqui da aldeia, não é?
Sim, expondo. Sim, expondo, exatamente. Temos também uma galeria permanente, sempre, portanto, que é ali no topo da aldeia, em que temos os nossos trabalhos, os nossos artistas, e de alguma forma acabamos neste momento também estamos, e já fizemos isso durante este ano, estamos também a querer começar agora com as residências artísticas, mas temos a oportunidade de ter aqui artistas gratuitamente, sem custos, ou seja, para eles, né? Pronto. Isso também é importante, porque nesta fase os artistas, pá, né? Estão a passar um momento um bocadinho mal.
Uma pergunta que é um clássico de todos os artistas.
Sim.
Para além de ser mãe.
Para além de ser mãe, exatamente, que esta já está, já sou mãe, pronto, que ela já dá pontapés, aliás, está-me a dar agora muitos, né? Pronto, projetos para o futuro. Estamos neste momento já a avançar a nossa direção artística, portanto, a Kerstin Thomas, e a repensar mais formadores. Queremos agora, se bem que esta palavra é um bocadinho, eu não gosto muito, mas queremos reciclar, digamos assim, não é? Portanto, trazer novas pessoas também para a nossa rede de artistas e para a nossa escola. Depois temos a parte das residências artísticas, não é? Portanto, vamos tentar impulsionar ou reimpulsionar as residências artísticas também com esta oferta para alguns artistas gratuitamente.
Subindo a serra, encontra-se uma das aldeias mais visitadas da rede, Talasnal. As várias casas de alojamento, a gastronomia, a loja de produtos locais e o facto de ser um ponto de passagem de várias atividades ao ar livre tornou a aldeia do Talasnal um local muito procurado. Uma associação de desenvolvimento local, a Ativar, liderada por José Gaspar, tem desempenhado um papel de relevo na dinamização da aldeia.
A Associação Ativar é uma associação de desenvolvimento local, tem diversas valências. Aqui no Talasnal, a principal, tem uma loja que pertence à rede das aldeias de Xisto e somos também um posto de informação turística e principalmente isso que é o que eu gosto de fazer, mas vendemos outros produtos e numa fase inicial éramos quase, durante a semana...
Pioneiros.
Sim, não havia um café espetacular aqui ao fim de semana, mas numa fase inicial nós... quase nem lucrávamos para estar cá, mas aquela parte entre o social, o estar, o atender um turista que vinha para a montanha e que não tinha nada para durante a semana, era extremamente aliciante estar aqui.
Que diferenças é que nota entre esses tempos iniciais e hoje?
Se recuarmos um bocadinho mais ainda, o Talasnal, por exemplo, que é a aldeia onde nós estamos, teve uma evolução muito grande. Numa fase inicial, o Talasnal tinha os habitantes locais, eu ainda conheci alguns, ainda fizemos bonecos de neve aqui na Eira, muito grandes. Os habitantes locais foram para o Lousã, faleceram, isto na época de 74, 75, a seguir à Revolução. Teve muitas pessoas, muitos estudantes adquiriram casas no Talasnal, adquiriram casas que vinham para cá em grupos, era aquela fase divertida da pós-revolução, e compraram as casas, mas cada um acabou o curso e foi cada um para o seu local. E as casas começaram por ficar abandonadas. E houve uma fase, há uns 30 anos, que as casas não tinham telhados, os muros estavam a cair. A fase atual, principalmente desde que a estrada foi alcatroada, é uma fase totalmente diferente. As casas quase todas estão a ser recuperadas. Estão a ser recuperadas com alguma qualidade, pelo menos esteticamente e exteriormente estão muito enquadradas na paisagem, enquadradas no que era uma casa antiga, embora com algumas modificações. E neste momento houve uma mudança quase de paradigma. As casas que eram para os habitantes que viviam aqui, sem muitas condições, passaram a ter casas muito bem equipadas e são alojamento local e com muita qualidade para quem pode visitar a região.
Sem perderem as suas características, não é?
As características exteriores são as mesmas. É a pedra, que é o elemento mais importante, o xisto aqui nesta aldeia e nas outras aldeias, aqui à volta da Lousã. E na parte interior, é que levaram a modificação, cada um modificou para dar conforto, porque as pessoas que vêm da cidade muitas vezes já não querem vir para o que era o antigo. E as pessoas que viviam aqui antigamente também não teriam uma vida muito, muito boa. Por isso a modificação interior é grande, o exterior está praticamente na mesma, podem ter subido um piso, pode ter tido uma janela a mais, mas arquitetonicamente eu acho que está muito boa e muito enquadrada no que era a aldeia antigamente.
José Gaspar conhece a serra e o Talasnal como as palmas das mãos. Ele é o cicerone de muitos dos que visitam a aldeia e é uma das caras da loja de produtos locais.
Nós tentamos que tenham os produtos o mais local possível. O mais locais possível. Não é, nem sempre é possível, porque imagina, a aguardente, não temos quem nos forneça a aguardente da Lousã, embora possam produzir licores em aguardentes, mas não têm as certificações todas necessárias. Temos o licor Beirão, que é a única bebida da Lousã, e depois temos aquelas produtos normais que se tem numa loja destas. Temos os chás da Cerdeira, as comportas da Cerdeira, tudo que é regional nós tentamos ter. Depois temos os ímãs, que são muito pedidos por toda a gente.
Estão abertos o ano inteiro?
Neste momento estamos abertos o ano inteiro, de segunda a segunda, e durante o inverno pode não compensar muito, mas continuar a ser o nosso papel social é mais no inverno até que no verão, porque felizmente o Talasnal já tem muitas lojas, já dá resposta na maioria dos dias a esses problemas. No inverno nós continuamos com a nossa situação que tínhamos desde o início, há uns 5 anos começámos aqui e continuamos com essa ideia do social também e do atendimento ao público, sendo, fazendo parte da rede das aldeias de Xisto. Acho que temos de ter uma certa qualidade no atendimento às pessoas, temos de conhecer o território e dar uma boa informação fidedigna de tudo, porque os pedestres, onde é que fica qualquer coisa na Serra da Lazã.
Esta rede das 27 aldeias do Xisto deu um grande impulso à oferta e à procura turística. Hoje em dia, de onde é que vêm as pessoas que visitam as aldeias do Xisto?
Temos o antes da pandemia e durante a pandemia. O que é que acontece? Antes da pandemia nós tínhamos pessoas de sítios mais... Pronto, numa fase inicial até eu achava que era inconcebível ver pessoas, isto no bom sentido, pessoas aqui. Nós temos russos, chegou-nos a aparecer aqui uma pessoa da Coreia do Norte, brasileiros, franceses, pessoas que falam inglês. Nós normalmente perguntamos, mas falam inglês. Nós quase distinguimos os que falam português, os que falam inglês e os que falam francês. Os franceses normalmente são franceses e belgas, os ingleses são de muitos países, mas é holandeses, alemães, temos pessoas de muitos, muitos países. Neste momento temos principalmente portugueses. O ano passado, eu quase a brincar, dissemos que tivemos a pandemia e a seguir tivemos o pandemónio, porque durante o mês de agosto, julho, agosto e setembro, nós tivemos uma invasão enorme. Até o tipo de turista mudou bastante, mas tudo português, porque achava que a praia que era perigosa no Covid, que as cidades que eram perigosas, e vinham para o campo. O campo estava, aqui o Talasnal, estava completamente repleto de portugueses, era quase acotovelado uns com os outros. Eu acho que tivemos mais clientes com a pandemia. Tivemos a fase de confinamento, que não havia ninguém, como é lógico. Tínhamos os pedreiros da aldeia, mas a seguir ao fim do confinamento houve um aumento enorme da procura do Talasnal, que já estava a notar no ano anterior sem pandemia, mas no ano passado foi um aumento substancial de pessoas que procuraram o Talasnal, não só como alojamento local, o Talasnal e as outras aldeias da Serra, não só como alojamento local, mas para visitas de dois dias, como para visita de horas, vinham fazer o circuito da Serra, mas foi um aumento enorme. O que é que acontece? Numa fase inicial, isto deve-se muito ao trabalho da rede das aldeias de Xisto, mesmo, muito, 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 porque eles fizeram uma divulgação muito boa de todo o território, e o Talasnal, por exemplo, o Talasnal, a Certeira, o Candal, são aldeias que estão muito conhecidas na rede. O Talasnal, não sei explicar porquê, mas desde o início, mesmo sem haver a rede das aldeias, ou numa fase embrionária, mesmo com as casas muito abandonadas, era uma das aldeias mais visitadas, era mesmo a aldeia mais visitada daqui de toda a região.
Entusiasta das aldeias do Xisto, José Gaspar gosta de conversar demoradamente com os visitantes e reconhece na Serra da Lousã uma centralidade que beneficia a atividade turística, mesmo que, por vezes, aos fins de semana, a pressão sobre estas comunidades aumente.
A Lousã tem 5 aldeias que pertencem à rede das aldeias do Xisto e depois tem algumas que não pertencem, mas também são visitadas, até têm características próprias. Como é um conjunto de 5 aldeias que têm alojamento, restauração, acabam para as pessoas não vêm só e vão embora, como podem ficar. E o poder ficar é uma das queixas que as pessoas apresentam muitas vezes. Em algumas aldeias até podem ficar até alojamento local, mas depois falta o cafezinho, onde eles podem estar ali a desconstruir um bocadinho. Alguém que lhes preste uma informação turística de qualidade, que saiba efetivamente dizer o que é que pode fazer no território. E em alguns sítios isso não acontece. E quando as aldeias são mais isoladas, e algumas são extremamente bonitas, mas são mais isoladas, não dá para se fixar tanto tempo. Ou seja, vai visitar a aldeia, visita o território envolvente, mas esgota-se em pouco tempo. Aqui na Lousã tem uma situação mais agradável. Dá para visitar as aldeias da Lousã, de Góis e de Miranda. Ou seja, quem quiser faz aqui assim, tem 10 aldeias à volta que pode fazer um circuito muito agradável. Pois além das outras situações, de Coimbra, da Castanheira de Pera, que cada pessoa tem um gosto diferente, mas tudo isso é importante para o destino turístico.
Desse feedback e dessas conversas que têm tido ao longo dos anos com as pessoas que procuram as aldeias do Xisto, o que é que elas lhe dizem? O que é que gostam mais? Porque é que procuram estas aldeias? É o sossego, é a paz, é o ser pitoresco, é a natureza, ou é tudo em conjunto?
Há um conjunto de coisas que não se pode dissociar uma das outras. As pessoas, cada uma, gosta de situações diferentes. Neste momento, por exemplo, na aldeia de Talasnal, as únicas críticas que me fazem é o fim de semana. O fim de semana já tem gente a mais para quem procura de sossego, para quem vem de um sítio de uma cidade e gosta de sossego, prefere não ficar no Talasnal. Às vezes que escolhe outro destino, há pessoas que me dizem que preferem a Cerdeira, porque a Cerdeira tem menos impacto de pessoas. O Talasnal no fim de semana tem muita gente. Durante a semana é um sítio extremamente agradável, que se, podemos estar sem problema nenhum. Mudou um bocadinho a população com a pandemia. A população não é no geral, mas muitas das pessoas agora são um bocadinho ligadas ao Facebook. Vêm tirar a fotografia, bebem um café e vão embora. Enquanto a maioria dos turistas que vêm regularmente são pessoas muito interessadas, gostam muito de saber a história da aldeia, a característica das pessoas, como é que as pessoas viviam, do que é que comiam, qual é a vegetação, porque é que nós temos muitas mimosas, o que é que aconteceu à vegetação autóctone. São pessoas extremamente interessadas e às vezes passamos horas a falar com clientes, principalmente no inverno, que temos mais disponibilidade. Há pessoas que se sentam connosco e estão ali perfeitamente uma hora e pedem para nós nos sentarmos na mesa deles e pedem, estão uma hora a falar das tradições. Porquê é que as pessoas construíram a casa aqui? Como é que viviam? Como é que iam para o Lousã? Depois nós contamos as histórias. Para mim, o mais importante das aldeias nem são as pedras, são as histórias. As histórias das pessoas ao longo de séculos e do que elas me contaram e do que elas faziam.
Rede das Aldeias do Xisto, um tesouro da região centro e do país que deve visitar.
Tesouros, uma viagem pelo património do centro do país. Tesouros, monumentos, castelos, aldeias históricas, sítios desconhecidos. Tesouros, um programa de Álvaro Coimbra.